exposição do BES ao BESA. Devia. E a Comissão diz isso com toda a clareza. E também diz, infelizmente é assim, que era de tal maneira a forma pouco preocupada como a supervisão olhava para os problemas do BESA, que o Banco de Portugal só se deu conta dos graves problemas envolvidos pela carteira do BESA, aqueles créditos enormes de mais de 5 mil milhões de dólares, pouco tempo antes das notícias na imprensa portuguesa que deram conta que o BESA tinha perdido o rasto de mais de 5 mil milhões de dólares. Portanto, isso traduz aquilo que eu disse há pouco. Quando a Comissão questionou os técnicos da supervisão sobre isso, isso também é dito no relatório, a resposta era: nós acompanhávamos o grupo numa base consolidada, o BESA era um banco que dava lucros, as certificações de contas por parte do auditor vinham limpas, portanto, nada nos chamou à atenção que os problemas pudessem ser muito graves. Isso, e agora é a minha opinião, isso explica o facto da supervisão ter adotado uma atitude de alguma complacência quando a exposição estava a crescer tão rapidamente? No meu entender, não, e fez mal em não ter atuado.
Muito obrigado. Entre 2007 e 2008, o montante total da dívida pública angolana titulada detida pelo BES Angola aumenta a 1.100 milhões de euros e, neste caso, o Banco de Portugal pediu esclarecimentos ao BES em 2010 e que respondeu ao Banco de Portugal que havia uma motivação política forte para a aquisição de dívida pública angolana. E, portanto, repare-se que, face a uma situação de enorme risco, tínhamos o BES preocupado em cair nas boas graças do regime cleptocrata angolano, e o que é que fez o Banco de Portugal perante isto? Nada. Deixou o problema a cozer em lume brando. Ora, o que lhe gostava de perguntar, em segundo lugar, é se recorda ou se nos sabe dizer quem é que foi o membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal que endereçou o pedido de esclarecimento em outubro de 2010, referido na página 155. E se, face às questões que expõe quanto à resposta do BES, se acha sequer que respondia às questões colocadas, nomeadamente sobre o qual o tratamento prudencial aplicado aos títulos denominados em dólares, e se tem informação sobre o montante total de dívida pública angolana titulada por filiais angolanas de outros bancos portugueses neste período.
Bom, repare, Sr. Deputado, o risco soberano em qualquer país, o risco soberano de dívida soberana, os ativos que representam dívida soberana, são os ativos de melhor risco, em qualquer país, por definição. Aliás, os bancos portugueses que tinham presença em, e até hoje que eu saiba, a República de Angola não teve nenhum episódio de default. Tem pago rigorosamente, tem feito o serviço da sua dívida. Aliás, se formos ver qual era o modelo de negócio, que os outros bancos portugueses tinham em Angola, que eu já tive a oportunidade de referir que a sua carteira de crédito andava por volta de 40% em média dos depósitos, para onde é que ia o resto? dívida soberana angolana, que era bem paga em termos de juros e que ainda por cima, como qualquer dívida soberana, era ponderada a zero para efeitos do cálculo de capital, não gastava capital. Portanto, esse aspecto não, digamos, não me causa nenhuma questão particular. Qual era a outra? Havia outra questão que o senhor deputado...
Se sabe quem foi o membro do Conselho de Administração do Banco de Portugal que endereçou o pedido de esclarecimento em outubro de 2010, que está referido na página 155.
Quando a Comissão entregou o relatório, entregou como anexo um volumoso dossiê onde consta toda a documentação importante que foi usada. Eu não sei, de maneira nenhuma não sei, de cor nem lhe posso dizer quem foi que assinou esse tipo de correspondência, mas isso está seguramente nos documentos que, como anexo ao relatório da Comissão.
Por fim, e fundamental em tudo isto, é a cooperação do Banco de Portugal com o sistema financeiro angolano, e nesta matéria há pelo menos dois casos identificados no relatório que demonstram que o Banco de Portugal, sob a direção de Carlos Costa, agiu de forma leviana. O primeiro caso é o da decisão em 2011 de reconhecer a regulamentação e prática de supervisão do Banco Nacional de Angola como equivalente à supervisão portuguesa. E aqui os problemas começam desde logo no parecer do Departamento de Supervisão Prudencial de agosto de 2011, em que há uma clara diferença entre o enquadramento analítico que faz e as conclusões que tira. Que sentido faz dizer, por exemplo, que não há informação suficiente para perceber se as normas prudenciais em vigor em Angola eram aplicadas e depois concluir pela equivalência da supervisão? Senhor Dr. Costa Pinto, parece-lhe que esta contradição é aceitável? Acha que foi prudente o Banco de Portugal fazer esta equiparação sem que houvesse sequer um protocolo de cooperação com o Banco Nacional de Angola? Não lhe parece que o mínimo dos mínimos que se exigia era a partilha obrigatória de informações sobre os clientes das filiais dos bancos portugueses em Angola? Tem conhecimento se em decisões de equiparação quanto a outros países o Banco de Portugal colocou ressalvas como esta que referi? O segundo caso é o do protocolo de cooperação entre o Banco de Portugal e o Banco Nacional de Angola, assinado em 2012, que tem um conteúdo manifestamente insuficiente se atendermos a precedentes existentes, como por exemplo no protocolo celebrado com o Brasil e ao normativo internacional de referência. Isto é incompreensível se tivermos em conta a importância que Angola já tinha para os bancos portugueses e principalmente às dificuldades que já se verificavam no processo negocial e até quanto a questões concretas no âmbito do BES Angola que permitiam antever uma relação futura difícil. O protocolo previa, por exemplo, a necessidade de o Banco de Portugal ter de pedir autorização ao Banco Nacional de Angola para iniciar ações inspectivas sobre as filiais angolanas de bancos portugueses e não previa a possibilidade de partilha de informação sobre os clientes e operações entre os dois bancos nacionais. E isto vai contra as recomendações do Comitê de Basileia de Supervisão Bancária e é incompreensível que o Banco de Portugal tenha sido tão lesto. O que lhe pergunto, mesmo para terminar, é se considera que este protocolo de 2012 salvaguardava de forma suficiente os interesses do Banco de Portugal. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a questão da equivalência é uma questão sensível e importante. Porquê? Porque, para além do BESA, os principais bancos portugueses tinham filiais ou interesses em Angola. Ao conceder a equivalência de supervisão, isso significava que os requisitos de capital e até a avaliação do risco dos investimentos de bancos portugueses em Angola, quando fosse apreciado, quer por esta supervisão, quer até pelos mercados financeiros internacionais ou pela supervisão única, era considerado havendo equivalência, era como se fosse supervisionado pelo próprio Banco de Portugal. É uma prática que existe e posso até referir-lhe, isso está no relatório da Comissão Independente, quem solicitou ao Banco de Portugal a concessão dessa equivalência nem foi o BESA, foi um outro banco português presente em Angola. Recordo-me que na altura esse banco até chamava a atenção para o facto, por exemplo, as filiais ou sucursais de bancos espanhóis na América Latina tinham vantagem relativamente aos bancos portugueses que tivessem interesses nas antigas colónias portuguesas, porque o Banco de Espanha tinha concedido a todos a equivalência patrimonial e, portanto, chamavam a atenção para o interesse em que essa equivalência também fosse concedida. O que a Comissão chama a atenção, o que não é normal, é que essa equivalência tenha sido concedida antes de haver um protocolo que estabelecesse o tipo de cooperação que devia existir entre os dois bancos centrais. Isso não é normal e a Comissão critica isso. E é verdade também, a Comissão analisou os diferentes protocolos que o Banco de Portugal tinha estabelecido e chegou à conclusão, também é dito, como o senhor deputado referiu, que no caso do protocolo com o Banco Nacional de Angola, que foi muito difícil de negociar e de chegar a conclusões, muito difícil, arrastou-se durante imenso tempo e acabou por ter um enquadramento, acabou por ter soluções que a Comissão, quando avaliou, considerou curtas, inadequadas, com zonas cinzentas. Isso é verdade.
Sr. Doutor, recordo-me bem, numa reunião que ocorreu nesta sala, a altas horas da noite, no âmbito da Comissão BES. E recordo-me bem porque insisti muito para que ela se realizasse, porque obviamente havia que esclarecer a situação de KPMG Portugal, KPMG Angola. E uma coisa ficou mais ou menos assente, e nunca a vi desmentida, e queria ouvir a sua opinião. E o que ficou assente foi que a KPMG Angola emitiu uma opinião com reservas relativamente às contas locais, que por sua vez comunicou ao Banco de Portugal. O senhor confirma isto ou infirma?
Sim, senhor Presidente. Finalmente, há um momento, eu não lhe sei dizer quanto em tempo, em que isso acontece. Só que isso depois não teve reflexos na certificação de contas do próprio BES. Há um momento em que efetivamente isso acontece. E se eu estou a recordar-me devidamente, sucede depois de uma célebre Assembleia Geral do BESA, em que são prestadas informações, tinha havido uma mudança de administração do BESA, em que o banco não conseguia identificar os beneficiários finais de uma série de empréstimos que tinha concedido. e na